Vamos dar então continuidade às nossas votações. Coloco à votação a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 50. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Proposta de alteração anunciada foi rejeitada, com 29 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 2 do BE e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 50 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. É o artigo 50 da proposta. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 29 votos a favor do PS, 3 do CDS-PP, 1 do PPM, 19 abstenções do PSD e 2 do BE.
Está agora à votação o artigo 51 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O 51 da proposta.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de aditamento, o artigo 51-A, apresentado pelo PSD. Senhora Deputada Maria João Carreiro, tem a palavra.
Membros do Governo. É uma questão de princípio para o PSD Açores que nenhum docente licenciado atinja o tubo de carreira com mais de 34 anos de serviço. Está em causa a penalização de 3 anos de serviço, fruto das transições entre carreiras, e face ao reposicionamento ao abrigo da legislação em vigor. Está em causa o facto de a transição ter sido feita em função do índice e não em função do tempo de serviço. Assim sendo, a presente iniciativa cria um mecanismo de reposição de contagem deste tempo de serviço, tempo este serviço que é contabilizado e reconhecido pela tutela conforme apresenta as tabelas enviadas para todas as escolas. No entanto, não conta o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Há um tempo de serviço que advém antes de qualquer tipo de congelamento, há um tempo de serviço prestado à região e não é admissível que um docente com 22 anos de serviço atinja a carreira com 37 anos de serviço, enquanto um docente que entrará ao abrigo da legislação em vigor chegará ao topo de carreira com 34. Tem dito.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Nicolau, tem a palavra.
Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores secretários, senhores secretários, relativamente a esta proposta que é apresentada pelo PSD, o PS gostaria de obter aqui algum esclarecimento. O PSD vem propor um artigo 4, um artigo 5º, melhor dizendo, aqui naquele que é cumulativamente com os restantes artigos, com os restantes pontos do artigo 4º. E a pergunta que faço é, considerando a proposta que aqui é apresentada, o tempo dos docentes do 1º, 2º, 3º e 4º escalão, no cómputo com os restantes artigos, que tempo é que irão acumular? Serão 3 ou mais anos? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sra. Deputada Sónia Nicolau, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias regionais, senhor Presidente do Governo, senhoras secretárias regionais, uma vez que não respondeu e nós não conseguimos perceber efetivamente o que é que está aqui em causa, a nós nos parece que a proposta do PSD o que vem fazer é colocar as pessoas do 1º, 2º, 3º e 4º escalão a passar à frente das pessoas do 5º escalão porque tem que ser congregado com os restantes pontos. A legislação do ponto 5 não pode viver só por si, por uma razão muito simples. O artigo 4 tem 9 pontos e, portanto, tem que se congregar todos eles. A segunda questão é se os docentes do escalão 5º vão ou não vão ultrapassar os docentes do escalão 6º. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Maria João Carreiro.
Está aqui em causa é um princípio que o PSD defende. Nenhum docente deverá atingir o topo de carreira com mais de 4 anos de serviço. E gostaríamos, até neste caso, que o senhor secretário viesse ou não esclarecer se há docentes ou não a atingir o topo de carreira com 37, enquanto outros atingem com 34, menos do que isso. Segunda questão, se acham que poderá ser retificada a norma, até nós desafiamos o Governo a apresentar uma alternativa. O princípio é, estamos do lado dos docentes, nenhum deverá atingir mais de 34. Além disso, a curta redação da da norma, assim está clarificado, nenhum docente ultrapassado. Além de que, se for ler a legislação em vigor, há uma norma que impede precisamente que haja ultrapassagens. Tem dito.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Nicolau tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários, a Sra. Deputada acabou de anular a sua proposta porque existe o artigo 8º e 9º que propõe precisamente essa situação. Posto isto, Sra. Deputada, para que fique registado, nenhum docente que tenha entrado ao abrigo do Estatuto de Carreira Docente 2007 chegará ao índice 340 com 33 anos e não com 34 anos. A incapacidade do PSD a responder às suas propostas não é a primeira vez, é a segunda vez. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então, senhoras e senhores deputados, vamos então passar à votação desta proposta de aditamento do PSD. As senhoras e os senhores deputados concordam. Senhoras e senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 4 do CDS-PP, 2 do BE e 1 do PPM.
Está agora à votação a proposta de aditamento apresentada pelo PS, artigo 51-A. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Proposta de alteração anunciada.
Senhoras e senhores deputados,
a proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 52. As senhoras e os senhores, o senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
O vizinho estava a ver que não estava aqui já.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, esta proposta deste Governo Regional, subscrita pelo Presidente do Governo, subscrita pelo Senhor Vice-Presidente do Governo, subscrita pelos restantes membros do Governo, mas fundamentalmente em relação ao Senhor Secretário de Educação, com o seu déficit que tem em relação à compreensão do que é um sistema democrático e à desvalorização que aqui fez do Parlamento tantas vezes, a mim essa sua postura não me surpreende. Mas a postura do Sr. Presidente do Governo e a postura do Sr. Vice-Presidente do Governo em relação a esta matéria é absolutamente, eu acuso. Eu posso e acuso este Governo Regional daqui trazer uma proposta que é uma vergonha, que é um insulto, porque o que os senhores dizem é que vamos dar uma compensaçãozinha àquelas crianças e àqueles jovens por não cumprirmos do corvo, por não cumprirmos as nossas funções, por não cumprirmos as nossas funções que nos cabem a nós de criar as condições para que possam ter refeições condignas, como todos os outros alunos dos Açores e como todos os outros alunos do país. Os senhores estão a criar condições de discriminação atroz. Eu posso perdoar tudo, mas mesmo tudo, menos a discriminação dos jovens e das crianças do Corvo. Não vos perdoo isso.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Iasaldo Nunes tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Deputado Paulo Esteves, o Governo Regional tudo fez para garantir que os alunos do Corvo tivessem acesso a refeições escolares este ano. O Sr. Deputado sabe isso. A decisão foi a da contratualização de serviços para os possíveis interessados em usufruir dessas refeições. O Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Mãozinho da Silveira enviou uma carta convite à Santa Casa da Misericórdia, que, por sua vez, não apresentou uma proposta, uma vez que as obras de requalificação não estavam concluídas. Por falta desta contratualização de serviços, o Governo Regional decidiu adotar uma medida alternativa, compensatória, aos alunos do Corvo, assegurada neste orçamento para 2018. Insultuoso seria se o Governo Regional nada fizesse, se fechasse os olhos e se fugisse às suas responsabilidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu já sabia, Sr. Deputado Dias Alto, deram-lhe um papel para ler. E esse papel diz-lhe rosa sim, azul não. Eu já sabia, que Vossa Excelência trazia aqui o que sabe que é falso. Porque o Governo não fez tudo. O Governo prometeu que este ano existiam refeições escolares. E eu disse-lhes que não existiam essas condições. E afinal, não há. Essas condições não existiram, essas condições não estão criadas. E mais, os senhores, eu vou utilizar a palavra, vou utilizar essa palavra com toda a responsabilidade, provando-a neste hemiciclo ou em qualquer outro local. Disponibilizo-me desde já a fazê-lo. Vou-lhe dizer o seguinte: os senhores, o que estão a fazer é pressionar a Santa Casa da Misericórdia de forma absolutamente ilegal. Os senhores estão a tratar a Santa Casa da Misericórdia como se fosse um serviço administrativo, em que os senhores podem pôr e dispor. Eu vou-lhe dizer, isso é absolutamente ilegal, o tipo de pressões e de, vou utilizar a palavra, chantagens, o tipo de pressões e de chantagens que estão a exercer sobre a Santa Casa da Misericórdia. Mas eu vou-lhe dizer, já uma vez meti um processo que chegou ao Papa, e o Papa decidiu favoravelmente à minha causa. E vou-lhe dizer o seguinte, em relação a esta questão e a estas pressões absolutamente ilícitas que estão a fazer sob a Santa Casa da Misericórdia e todas este tipo de manobras, eu vou denunciar esta situação e vou chegar até onde tiver que chegar, porque a Santa Casa da Misericórdia, qualquer outra instituição, tem que ter a liberdade de agir de acordo com aqueles que são os seus interesses e daquelas que são as decisões dos seus órgãos, livremente. E termino, Senhora Presidente, dizendo o seguinte: esta questão irá resolver-se, porque a sociedade açoriana, e eu quero aqui agradecer a todos os açorianos que presencialmente, ou através de e-mails ou de outro tipo de comunicações, me têm apoiado nesta luta. Acham inacreditável, e para eles é uma vergonha ter um governo que se porta assim, um governo que discrimina as crianças e os jovens do Corvo. Para eles é uma vergonha que este governo se comporte desta forma e que discrimine estas crianças. E eles não aceitam, os açorianos não aceitam que as crianças e os jovens do Corvo sejam discriminados da forma que estão a ser. Não aceitam discriminações, porque para eles, todos os açorianos têm os mesmos direitos e a mesma dignidade.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM escutou o seu tempo para este debate. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Paulo Estevão, eu não vou discutir em concreto a questão que está a ser apreciada. Mas, em primeiro lugar, acho que devia melhorar a qualidade dos seus argumentos em vez de subir o tom de voz de cada vez que está a incomodar. E, em segundo lugar, isso é que me preocupa neste caso concreto. Aquela atitude de sobranceria intelectual que o senhor teve para com o deputado desta bancada, por nós, não será tolerada. Não é admissível. que o senhor coloque em causa a capacidade oratória ou a autonomia de intervenção de um deputado desta Casa, dizendo que ele recebe papéis escritos para ler. Isso é inadmissível. O senhor deputado acrescentou às suas já reconhecidas qualidades uma outra.
Senhor deputado André Brado Fora, pode continuar.
Ia concluir já, senhora Presidente. O senhor deputado acrescentou às suas já reconhecidas características, eu ia dizer qualidades, mas seria, não era a palavra adequada, era um excesso, às suas conhecidas características uma ou outra, e essa não é tolerável na sã convivência entre bancadas que têm posições ideológicas diferentes, que é a de se achar acima da capacidade política e intelectual dos outros. E, portanto, é sobre isso que eu acho que não podia deixar de fazer uma intervenção nesta Casa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Para um protesto, Sra. Presidente.
Um protesto a...
Um protesto para as afirmações insultuosas do Sr. Deputado André Bradford, que me acusou aqui de sobressaria intelectual
senhor
e de insulto
Paulo Estevão,
a um senhor deputado.
Senhor deputado Paulo Estevão, as afirmações do senhor deputado André Bradford não lhe conferem o direito de pedir um protesto. O senhor sabe que não tem tempo. Neste momento do debate faltam-nos 5 artigos para concluirmos os nossos trabalhos e eu apelo a todos que possamos continuar os nossos trabalhos com a dignidade que este Parlamento nos exige. Peço a todos. E, portanto, senhor deputado Paulo Estevão, não lhe posso conceder a palavra para um protesto. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 19 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PPM e 2 votos a favor do BE.
Vamos então agora votar o artigo 52 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 19 contra do PSD, 4 do CDS-PP, 2 do BE e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 53 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e o senhor deputado que se abstém, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 19 contra do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PPM e 2 abstenções do BE.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento apresentada pelo CDS, artigo 53-A. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada, com 29 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 4 do CDS-PP, 2 do BE e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 54 da proposta. As senhoras e os senhores deputados, o 54 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma interpelação, para repetir a votação. Por favor, façam o favor de sentar. Vamos então votar o artigo 54 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado, com 29 votos a favor do PS, 2 do BE, 19 contra do PSD, 1 do PPM e 4 abstenções do CDS-PP.
Está agora à votação a proposta de aditamento, artigo 54-A, apresentado pelo PS. O Sr. Deputado António Lima pede a palavra para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, o Bloco de Esquerda não tem tempo, não pretendo fazer uma intervenção, como é óbvio, mas para votarmos esta proposta gostaríamos de pedir um esclarecimento, se fosse possível.
Sr. Deputado, se é uma dúvida formal, a mesa pode esclarecer.
Não,
se é uma dúvida de conteúdo, não tem tempo para intervir no debate. Lamento, só se for mesmo uma questão de conteúdo.
É uma dúvida concreta e simples ao proponente.
Mas a verdade é uma questão de dúvida. Mas, senhoras e senhores deputados, estou a tentar esclarecer. A verdade é que os pedidos de esclarecimento, que fazem parte do debate, exigem que os partidos tenham tempo também para as colocar e, portanto, se fosse uma questão formal da forma como a proposta de alteração foi apresentada à mesa ou outra, a mesa poderia responder. Não há outra figura regimental, Sr. Deputado, lamento, que lhe permita levantar a questão. Lamento, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma inscrição. Não havendo, vamos então, Sr. Deputado Bruno Belo, prescinde. Pergunto se há inscrições. Não há. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam. É o aditamento do PS 54-A. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada, com 29 votos a favor do PS. 4 contra do CDS-PP1, do PPM e 19 abstenções do PSD.
Passamos agora ao artigo 55 da... Senhora Deputada Zoraida Soares, para uma interpelação tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, solicitar que fique registado que o Bloco de Esquerda abandonou a sala e não fez a votação. Muito obrigada.
Ficará registada. Também não foi anunciada a votação. Está agora à votação o artigo 55 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votamos agora o artigo 56 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
O PSD apresentou uma proposta de alteração ao mapa 4 deste orçamento, mas uma vez que todas as propostas de alteração que faziam alterar o mapa foram chumbadas, naturalmente que fica assim prejudicado. Sendo assim, vamos fazer a votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2018... foi aprovado, com 29 votos a favor do PS, 19 contra do PSD, 4 do CDS-PP, 2 do BE e 1 do PPM.
concluímos assim estes dois pontos da nossa agenda. Senhora Deputada Zoraida Soares pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Bloco de Esquerda classificou este orçamento, desde o início, como um oásis para os patrões e poderosos da região e um deserto para os trabalhadores e trabalhadoras. Insistimos neste ponto. Este orçamento acentua as desigualdades sociais, que já são, por si, o recorde absoluto dos Açores a nível nacional. É ainda marca deste orçamento a lógica privatizadora para entregar os bens públicos à voragem do capital privado. Nesta linha, o Governo e o Partido Socialista, apoiados por alguma direita, retiram à região instrumentos importantes de intervenção na economia e de defesa dos açorianos e açorianas em futuras horas difíceis. A marca liberal consagrada neste orçamento fere seriamente a autonomia e os supremos interesses dos Açores. Tudo isto é mau, mas a cereja em cima do bolo, que concentra em si mesma a marca deste orçamento, reside na assunção, como rendimento, da prestação social de inclusão, subtraindo o seu valor ao parque valor do cheque pequenino. Esta medida de apoio às pessoas portadoras de deficiência é uma medida nova no quadro da segurança social do nosso país. Esta contribuição social, proposta pelo Bloco de Esquerda na República, foi mitigada pelo Partido Socialista e sujeita a um crivo na sua obtenção, que consideramos, no mínimo, exagerado. Porque, senhoras e senhores deputados, estamos a falar de uma contribuição, de uma pequena contribuição, para pessoas portadoras de deficiência. E é a estas pessoas que têm justamente um apoio específico, consignado naquilo a que se instituiu chamar prestação social de inclusão, que o Governo e o Partido Socialista decidem taxar para diminuir o já de si parco cheque pequenino. Esta medida, senhoras e senhores deputados, é bem o emblema deste orçamento e condensa o fio político que a ele preside. Também isto dá razão ao Bloco de Esquerda quando considera este orçamento um promotor de desigualdades sociais. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição para declaração de voto, para podermos avançar com os nossos trabalhos. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos este orçamento desde o início com propostas concretas e com seriedade. Lamentamos que não tenha sido acompanhado por todos, nomeadamente pela bancada do Partido Socialista. Apresentamos propostas para a juventude que foram recusadas. Apresentamos propostas para a economia que foram recusadas. Mas, sobretudo, apresentamos propostas numa área absolutamente essencial para a vida das pessoas. Apresentamos propostas para combater as vergonhosas listas de espera, as maiores do país, das cirúrgicas da região autónoma dos Açores, que foram chumbadas pelo Partido Socialista. Apresentamos verba para o Vale Saúde, verba para o cirurgi e verba também para outros equipamentos de saúde, nomeadamente para a câmara hiperbárica do Hospital de Santo Espírito, fundamental para tratar doentes com qualidade em determinadas patologias. O Partido Socialista chumbou. Tudo o que era para facilitar e dar qualidade de vida aos doentes, o Partido Socialista chumbou. Mas há uma proposta, um pequenino investimento, mas um grande investimento para os doentes. Uma migalha de 50 mil euros que o Partido Socialista chumbou para salvar vidas no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, para salvar vidas no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, que nós aqui em março, no último orçamento, já o propusemos e foi chumbado pelo Partido Socialista. Salvar vidas com equipamento de telemetria, que custa 40 ou 50 mil euros, e que em março foi aqui dito que já estava para ser adquirido, mas que iam esperar pela unidade de cuidados continuados, de cuidados intermédios. Já estavam à espera há um ano. Ou seja, já é mais de 2 anos que não sei quantas vidas se perderam, mas algumas se perderam, por culpa do Partido Socialista e do governo do Partido Socialista, por uma migalha, 50 mil euros. Mas o mais grave disto tudo, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é que estas propostas, quando são chumbadas, deviam-no ser por absoluta convicção do Partido Socialista. Chumba porque não são válidas. Chumba porque não trazem nada de bom para os açorianos. O que é lamentável, e vou-me ficar apenas por aqui, é que o chumbo de alguma destas propostas fundamentais para os doentes dos Açores tenham ficado dependentes de um bom humor do Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fico-me por aqui, por respeito aos doentes e aos açorianos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford, não são permitidos protestos então, a declarações de voto.
Então, nas declarações de voto, pode-se desonrar quem se quiser.
Sr. Deputado, o sim, regimento senhora, não permite, lamento, não lhe posso conceder a palavra para um protesto. Pergunto se há mais inscrições para a declaração de voto. Julgo não haver. Senhora Deputada Mónica Seidi, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e senhores membros do Governo. Este orçamento foi mais uma oportunidade perdida. Era o momento de fazermos a ruptura com a forma de fazer política na região. Este era o momento de privilegiar a economia privada, o equilíbrio da sociedade e a qualidade da democracia. E a tudo isto, o Partido Socialista disse não. O PSD propôs baixar os impostos, propôs baixar as passagens aéreas interilhas, no momento em que o Governo vai embolsar a maior receita fiscal de sempre. O Partido Socialista não quis e prefere um Governo rico à custa das famílias açorianas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e senhores membros do Governo, o PSD apresentou aqui propostas para ajudar os açorianos, sobretudo aqueles que mais precisam, os idosos e as crianças, e apoiar as instituições de solidariedade social. E para não variar, mais uma vez, o Partido Socialista recusou. O PSD defendeu aqui a existência de um serviço de estatística independente, a inspeção da administração pública livre da influência do Governo. O Partido Socialista também não quis. O Partido Socialista prefere usar a administração pública para fins partidários. Este debate deixou à vista de todos as diferenças entre uma governação socialista com 20 anos e um projeto social-democrata alternativo. Para o PSD, baixar os impostos e baixar o preço das tarifas interilhas é essencial para que haja mais investimento e para que haja mais emprego. Para o PS, a economia gira à volta do Governo. Para o PSD, a sociedade civil é o motor de uma região melhor. Para o PS, as instituições da sociedade civil são um estorvo, sempre que têm uma opinião contrária à do Governo. Para o PSD, uma democracia de qualidade depende de uma administração pública livre de influências político-partidárias. Para o PS, o controle da administração pública é uma via para se manter no poder. As diferenças ficaram aqui claras neste debate e são muito claras. O Partido Socialista já só apresenta novos slogans de uma velha propaganda político-partidária. O PSD tem uma visão positiva e alternativa e vamos continuar a apresentar boas propostas. Queremos uma ruptura com as mesmas políticas de sempre e queremos contribuir para uns Açores melhores, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais declarações de voto. Julgo não haver. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra.
Senhora Presidente, é sempre um gosto poder fazê-lo feliz, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, acabamos de aprovar o plano e o orçamento, as propostas de plano e orçamento para 2018. Acabamos de fornecer, com o voto favorável do Partido Socialista, os instrumentos e os meios para que o Governo Regional concretize este novo ciclo de políticas e de medidas direcionadas para os rendimentos das famílias, dos açorianos e para o crescimento da nossa economia. Era esse o nosso compromisso e felizmente foi isso que aconteceu. Tem agora o Governo Regional na sua posse as condições e os instrumentos para que se aproveite e se consolide este esforço que temos vindo a fazer de crescimento da nossa região, que felizmente ultrapassou com sucesso e com o esforço de todos os açorianos uma fase difícil da nossa vida coletiva. Cumprimos o que prometemos ainda ontem nesta casa. Aprovamos propostas no plano e no orçamento de todos os partidos representados nesta casa. Aprovamos, por exemplo, contribuímos para a aprovação do pacote relativo à transparência e a combate à corrupção que o Partido Social Democrata trouxe como um dos elementos centrais das suas preocupações relativamente ao plano e ao orçamento. Também, outro exemplo, em relação ao Partido Social Democrata, percebemos a importância e reconhecemos o mérito da proposta relativa ao estudo sobre o cancro nos Açores e juntamos-nos a esse esforço e reconhecemos a importância dessa medida. E, portanto, fizemos o que nos comprometemos a fazer: analisar com ponderação as propostas, verificar aquelas que nos pareciam corresponder aos limites que tínhamos definidos à partida e que eram, se bem se recordam, o interesse geral, os nossos compromissos eleitorais com o povo açoriano e, em última instância, a responsabilidade financeira na gestão da coisa pública. Mas é sobre esse aspecto há algo que eu gostava de salientar, terminando esta minha declaração de voto. É que se os partidos da oposição nesta Casa fizerem um esforço para juntar todas as propostas que viabilizaram, isto é só um exemplo, mas para se perceber o que quero dizer, se fizerem um esforço para juntar todas as propostas uns dos outros que viabilizaram com base na rubrica da dotação provisional do orçamento, verificarão que aprovaram nesta Casa uma despesa de 16 milhões de euros quando essa rubrica só tem 10,4 milhões de euros. E é isso que eu disse e volto a dizer, é aí que se vê a responsabilidade financeira, é aí que se vê o cuidado na forma de pagar o que se quer. É
senhoras
aí que se
e senhores
que as
deputados,
são capazes de justificar aquilo que querem gastar e a despesa que querem propor. Aí é que se vê a falta de responsabilidade financeira na gestão da coisa pública. Para nós, não. As finanças públicas são para manter equilibradas e o esforço agora deve ser direcionado, a partir deste momento, para as necessidades das pessoas, para o crescimento da nossa economia, para o sucesso das nossas empresas, para uma vida de qualidade das nossas famílias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhora Presidente e membros do Governo, este é um partido que tem Partido Socialista, Partido Governamental, Partido Governamental associado ao Governo, partido governamental que suporta o governo, que suporta o governo, que já dura há 21 anos. E há 21 anos, há 21 anos atrás, um então desconhecido jornalista dizia que nada iria mudar na região autónoma dos Açores.
Deputado Paulo Estevão, está no âmbito da declaração de votos.
E na região autónoma dos Açores...
O senhor sabe que não se podem fazer protestos de declarações de votos. Eu peço-lhe que a sua declaração de voto não faça ou não interfira diretamente com nenhum colega deste nosso Parlamento.
Na região autónoma dos Açores, essa mesma observação dizia que nada iria mudar do ponto de vista da dominação política e social. Na dominação política e social. E nós vimos que esse alguém mudou completamente de posição política, mudou completamente de posição ideológica. Mas o que é importante é que, do ponto de vista das práticas, que este orçamento transparece e que este orçamento novamente faz com que permaneça na sociedade açoriana uma política que o Dr. Jaime Gama caracterizou muito bem como uma política de dominação económica, de criar uma subsidiodependência por parte da sociedade açoriana, de criar uma subsidiodependência por parte das empresas, de todos os agentes produtivos nos Açores, para assim conseguir, tal como dizia o cronista, para assim conseguir um domínio político e assim limitar a liberdade das pessoas, a liberdade das pessoas poderem expressar-se livremente, de uma forma livre, dizendo aquilo em que acreditam e, evidentemente, expressando o seu ponto de vista de forma livre. Dizia o Dr. Jaime Gama, se isto permitiria a criação de uma sociedade livre. Diria o Dr. Jaime Gama, se este tipo de estrutura económica, que este orçamento eterniza, dizia o Dr. Jaime Gama, se isto permitia a subsistência de uma sociedade livre. Dizia ele, perguntava. Eu acho, tenho a certeza que nós não vivemos numa sociedade livre. E não vivemos numa sociedade livre porque este orçamento significa a tentativa de manutenção das amarras no povo açoriano, de forma a não deixá-lo expressar-se de forma livre. E vou terminar dizendo o seguinte. Há pouco o Sr. Deputado Artur Lima dizia que não respeitar uma bancada é quando se tomam posições absolutamente arbitrárias, sem sequer consultar os outros deputados que a integram. E a verdade eu ouvi. Não há parte,
o deputado
o líder
Paulo
da
Estevão,
bancada do Partido Socialista...
Sr. Deputado Paulo Estevão, está no âmbito de uma declaração de voto, já lhe pedi e reitero, não pode falar nem se referir diretamente, muito menos em questões que já nem sequer estão em cima da mesa, como foram os apartes que existiram no decorrer do debate.
Com certeza, Senhora Presidente. E essa afirmação...
Jaime Gama tem razão.
Essa afirmação era uma afirmação que referenciava o seguinte, referenciava que era necessário introduzir um castigo a um deputado que tinha realizado críticas ao Partido Socialista. E devo dizer para terminar, que eu aqui, exprimindo a minha opinião sobre o orçamento, exprimindo a minha opinião sobre as políticas que este orçamento representa e introduz, devo dizer que nunca desrespeito intelectualmente nenhum dos outros deputados ou membros do Governo que integram esta mesa. Mas, evidentemente, não me peçam para acreditar que alguém, de forma livre, vota contra e defende a discriminação das crianças e dos jovens do Corvo. Não posso acreditar, é o artigo 52 do orçamento, é disso que eu estou a falar. E é por isso, e essa é uma das razões pela qual votei contra este orçamento. Eu não posso acreditar que alguém...
Tenho de terminar, Sr. Deputado.
Termino, Sra. Presidente. Não posso acreditar que alguém o faça de forma consciente. Que alguém possa avalizar a continuação da discriminação dos jovens e das crianças da sua ilha, votando favoravelmente a uma medida que eterniza essa discriminação e essa desigualdade. Eu não posso acreditar que isso possa acontecer. E por isso, a minha conclusão é que esse alguém foi, de facto, obrigado a votar,
Senhor
assim,
deputado Duarte,
pelo Partido
Senhor
Governamental.
Deputado Paulo Estevão. Sr. Deputado André Bradford, pede a palavra para...
Para a defesa da honra, Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apesar da minha honra ter umas costas muito largas, bem mais largas...
Fez a da honra da bancada, é o líder parlamentar tem direito a utilizar a figura defesa da honra para defender a bancada. Senhoras e senhores deputados, não é inédito nesta casa. O seu deputado Paulo Estevão terá naturalmente a oportunidade de justificar as expressões que utilizou. Senhor deputado André Bradford, para a defesa da honra, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigado, Senhoras senhora e senhores Presidente. Deputados, a mesa deu a palavra ao Sr. Deputado André Bradford. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Apesar da minha honra ter umas costas bastante largas, bastante mais largas do que a capacidade que o Sr. Deputado tem de provocar incidentes pondo em causa a minha conduta e a conduta desta bancada, eu vejo-me obrigado, perante a sua suposta declaração de voto em relação ao plano e ao orçamento, a lembrar-lhe uma só coisa. Aliás, sob forma de pergunta, Sr. Deputado. O que é que o Sr. Deputado acha que os açorianos que nos acompanham valorizam mais? O que o Sr. procurou no meu passado? As crónicas que eu escrevi no jornal? Ou o futuro desta região? E a preocupação com as condições de vida das pessoas. O que é que o Sr. Deputado acha?
A pergunta é retórica. Srs. Deputados, tenham calma. O Sr. Deputado André de Bradford pode continuar.
O que é que o Sr. Deputado acha que deve preocupar as pessoas que foram eleitas para representar os açorianos nesta casa? A defesa dos interesses, das aspirações, dos direitos dos açorianos, ou aquilo que o senhor acha de mim, ou aquilo que o senhor alega ter ouvido, ou aquilo que o senhor acha da capacidade intelectual dos membros desta bancada. O que é que o senhor acha? Faça esse juízo de consciência, Sr. Deputado. Acha que foi eleito para vasculhar o meu passado? Acha que foi eleito para pôr em causa a qualidade intelectual deste ou daquele deputado? Acha que foi eleito para
André
vir para aqui duvidar das capacidades
Senhor deputado
dos
André de Bradford.
Não, foi eleito para defender aqueles que votaram em si. E era isso que devia fazer aqui dentro.
Senhor deputado Paulo Estevão, para os esclarecimentos, tem a palavra, dispõe também de 3 minutos.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, lamento, senhora Presidente, que tenha permitido que o senhor deputado tenha usado a palavra da forma como usou, que foi tudo menos a defesa da honra. Mas eu vou-lhe dizer o seguinte, o senhor deputado está muito incomodado por eu citar as suas posições públicas. Não é a sua vida privada. Não é a sua vida privada. São as posições públicas que o senhor tomou. O senhor gostava de arrancar estas páginas em que tem críticas ao senhor ex-presidente Carlos César, em que tem críticas ao ex-secretário José Contente. O senhor gostava de não ter escrito isto. mas eu não tenho culpa que o senhor o tenha escrito. E no debate político, há algo que é muito importante, no debate político vale referenciar as suas posições políticas, porque o que é que os açorianos acham quem há uns anos defendia que a TAP não deveria existir? O que é que os açorianos acham de quem achava que o ex-presidente do governo regional era arrogante e depois aceitou integrar o governo do mesmo? O que é que os senhores acham de alguém que escreveu que as pessoas que integraram as juventudes partidárias, como por exemplo o presidente do governo regional ou como por exemplo o senhor secretário Messias, que integraram e foram presidentes de juventudes partidárias, que os senhores disse que eram escolas... eram escolas de maus costumes. O que é que o senhor acha? O que é que os senhores acham de quem? De quem defendia isso e agora defende exatamente o contrário? E de quem se senta ao lado das pessoas que insultou há 10 anos, ou 11 anos, ou 12 anos? O que é que os açorianos acham? Os açorianos acham que, afinal, o senhor deputado é um troca-tintas. É o que os açorianos acham, senhor presidente. E mais uma coisa, senhora Presidente, só para terminar. Reafirmo aquilo que disse. O senhor condenou uma proposta do CDS-PP porque o senhor deputado Artur Lima tinha feito críticas ao governo. Essa proposta era para ser aprovada e o senhor disse que era um castigo. Reafirmo.